Olá! Começamos hoje, Bezat Hashem, o nono perek, nono capítulo de Masechet Yevamot. Como vimos nos capítulos anteriores, a Torá nos instrui de fazer a mitzvah de Ibum. Ibum é, como vimos, de quando uma pessoa casa com uma mulher e acaba, infelizmente, falecendo, sem ter filhos. Nesse caso, instrui a Torá que o seu irmão deve se casar com a mulher do falecido e assim dá continuidade para o primeiro irmão que faleceu sem ter filhos. Então, a mulher passou um primeiro casamento com o primeiro homem que faleceu, e depois ela deve se casar uma segunda vez, num segundo casamento, com o segundo homem, para fazer a mitzvah de Ibum. Existem certas situações, como vamos ver na nossa Mishnah, nas quais existem certas proibições que recaem sobre o primeiro ou sobre o segundo casamento. Caso o segundo casamento é proibido por uma outra proibição, ele vai ser impedido. Então, nesse caso, a gente vai optar de não fazer o Ibum, de não fazer o casamento do irmão que restou em vida com a mulher, e sim fazer a Halitza, que é aquele processo que deve ser feito com o sapato, como vimos, o que vai deixar liberar a mulher de casar com o segundo irmão que ainda está vivo. O nosso Perek, nosso capítulo, na verdade, ele resume todas as leis que já foram vistas nos primeiros capítulos. Agora a Mishnah e a Gemara vai tratar de tudo de modo bem arrumadinho, uma lista dos casos que impedem de fazer o Ibum. Então a gente vai ver pouco a pouco. Diz a Mishnah. A Mishnah começa dizendo que existem quatro categorias. Yesh mutarot lebalehem ve'asurim lemehem. Existem casos no qual o primeiro casamento do irmão que acabou falecendo, ele é um casamento válido, um casamento legal, enquanto o segundo casamento com o Yabam, com o irmão que restou em vida, ele é um casamento proibido. Mutarot lemehem ve'asurot lebalehem. Uma segunda categoria, existem casos no qual o primeiro casamento é um casamento proibido, já o segundo, com o irmão que está vivo, ele é permitido. Mutarot le'elu ve'elu. Existem casos nos quais tanto o primeiro quanto o segundo casamento são permitidos. Ve'asurot le'elu ve'elu. Existem certos casos nos quais tanto o primeiro quanto o segundo casamento, os dois são proibidos. A Mishnah explica tudo direitinho. Ve'elu mutarot lebalehem, ve'asurot lemehem. Esses são os casos nos quais o primeiro casamento com o marido que faleceu era permitido, era um casamento legal. Porém, o casamento com o segundo homem, com o segundo irmão, que resta em vida, é um casamento proibido. Então, a Gemara traz alguns exemplos. Kohen diot shenasa et almana, ve'esh lo ach kohen gadol. Nós sabemos que existem certas proibições matrimoniais que elas recaem somente sobre os kohanim, os sacerdotes. E existem outras proibições matrimoniais que recaem somente sobre o Kohen Gadol, que é o grande sacerdote. Por exemplo, os kohanim, os sacerdotes, não podem casar com uma divorciada. Uma mulher que foi divorciada não pode se casar com um kohen. Já com uma viúva, um kohen pode se casar. Porém, o kohen Gadol, o grande sacerdote, ele não pode mesmo casar com uma viúva. Ele só pode casar com uma mulher que nunca pertenceu a um outro homem. Então, diz a Gemara o seguinte, um kohen idiota, um kohen comum, que ele casou com uma viúva, o que lhe é permitido. E ele falece, e o irmão dele, que está vivo, é um Kohen Gadol, é um grande sacerdote. Nesse caso, o primeiro casamento era permitido. Já o segundo é proibido, porque o segundo casamento é do Kohen Gadol, do grande sacerdote, com a viúva. Isso é proibido. Mais um exemplo para essa situação. Halal shenasak sera veesh lo ach kasher. Um Kohen, que ele é halal. Kohen halal é o seguinte: o pai dele era um Kohen, um sacerdote, porém ele casou com uma mulher que lhe era proibida, por exemplo, com uma divorciada. E desse casamento nasceu esse filho, que ele é um Kohen halal, um Kohen falho. Agora, ele pode casar com uma mulher comum. Ele casa então com uma Kshera, com uma mulher comum. Uma vez que ele se casou com ela, ele torna essa mulher uma halalá. Essa halalá, ela não pode casar com um outro Kohen comum. Porque já que ela foi casada com um halal, ele tornou ela uma halalá, uma mulher falha, que já não pode mais se casar com um Kohen comum. Então, se um primeiro irmão ele era halal, um Kohen falho, e ele se casa com uma mulher comum, ele torna ela uma halalá, e ele falece, essa mulher, por ter se tornado uma halalá, não pode se casar com o irmão, que é um Kohen comum. Porque era uma halalá, o primeiro casamento, então, era permitido, já o segundo é proibido. Mais um exemplo para essa situação. Israel shenasah bat Israel veshloach mamzer. Um judeu comum, que casa com uma mulher comum, e ele falece, porém o irmão dele, que resta em vida, é um mamzer, é uma pessoa que nasceu de um casamento, de um adultério. Ele é considerado um mamzer, ele não pode casar com uma mulher comum. Por isso, o primeiro casamento era permitido, e o segundo casamento, por ser o irmão um mamzer, ele não pode casar com essa mulher, e o segundo casamento é proibido. E um último exemplo para essa situação, mamzer shenasah mamzeret, um mamzer que nasceu de um adultério, que casou com uma mamzeret, que casou com uma mulher semelhante a ele, uma mamzeret, o que é permitido, e aí ele falece, e o irmão que está vivo é um judeu comum, não é mamzer. Logo, o primeiro casamento era permitido, e o segundo é proibido. Todos esses casos, mutarot lebalehem e asurot lebemehem, o primeiro casamento era permitido e o segundo é proibido. Continua a Mishnah explicando, ve'elu mutarot lebemehem e asurot lebalehem. A Gemara agora vai trazer mais alguns exemplos de uma situação na qual o primeiro casamento era proibido e o segundo é permitido. Ao contrário, o primeiro agora é proibido e o segundo é permitido. Então, os exemplos. Diz a Mishnah, Kohen Gadol Shekidesh et Almaná, vem um Kohen Gadol, um grande sacerdote, e noiva com uma Almaná, com uma viúva, o que é proibido por um Kohen Gadol. Veshlo Ach, Kohen Ediot, e ele falece, o Kohen Gadol falece, e o irmão que resta em vida é um Kohen comum, não é um grande sacerdote. Por isso a viúva é proibida para o primeiro irmão, que é um Kohen Gadol, que é um grande sacerdote, e é permitido para o segundo. Nessa situação, o primeiro casamento era proibido, já o segundo, com o Kohen comum, é um casamento permitido. O primeiro casamento era proibido, já o segundo é permitido. Um segundo exemplo. Kasher shenasah halalá, veesh lo ach halal. Vem um Kohen comum e casa com uma halalá. Uma mulher que é uma que nasceu de um casamento proibido para Kohanim, que é uma halalá, era proibido casar com ele. Então o primeiro casamento é proibido. Ele falece e o irmão que resta em vida é um Kohen halal. Ele também é um Kohen falho. Ele pode casar com uma mulher dessa. Por isso, o primeiro casamento era proibido, já o segundo é permitido. Mais um exemplo. Israel shenasah mamzeret, vem um Kohen, um judeu comum, e casa com uma mamzeret, que nasceu de um adultério, é proibido. Ele falece, veesh lo ach mamzer, e o irmão que resta em vida é um mamzer, que nasceu de um adultério. Ele pode casar com uma mulher dessa. Por isso, o primeiro casamento era proibido, e o segundo é permitido. Um quarto exemplo, mamzer shenasah bat Israel, vem um mamzer que nasce de um adultério, que nasceu de um adultério, e casa com uma mulher judia comum. Isso é proibido. Ele falece, veesh lo ach Israel, o irmão que resta em vida é um judeu comum. Ele pode casar com uma mulher que é uma judia comum. Então o primeiro que era um mamzer não pode casar com ela, o primeiro casamento era proibido. E o irmão que resta em vida é um casamento permitido. Todos esses quatro exemplos, mutarot lebehem e asurot lebalehem. O primeiro casamento era proibido, e uma vez que ele falece, o segundo casamento é permitido de se casar, é permitido fazer o ibum. Continua a Mishnah explicando. Ve'elu asurot le'elu ve'le'elu. Continua a Mishnah explicando. Esses são os casos nos quais tanto o primeiro quanto o segundo casamento, os dois são proibidos. Kohen Gadol Shenasa Almanah, vem um Kohen Gadol, um grande sacerdote, e casa com uma viúva, isso é proibido. Viesh lo ach Gadol, Kohen Gadol, ele falece, e o irmão dele também é Kohen Gadol, também é um grande sacerdote. Então, tanto o primeiro quanto o segundo casamento são proibidos, porque o Kohen Gadol não pode casar com uma viúva. Ou Kohen Ediot. Diz a Mishnah, mesmo se o irmão que resta em vida, ele é um Kohen comum, um Kohen Ediot, também o segundo casamento é proibido. Porque mesmo que geralmente um Kohen comum pode casar com uma viúva, mas uma vez que ela se casou com um Kohen Gadol, o que era proibido, nesse casamento ela se torna uma halalá. E aí ela já é proibida também por um Kohen comum. Mas todos esses casos, tanto o primeiro quanto o segundo caso, tanto o primeiro quanto o segundo casamento, são proibidos. Mais um exemplo para essa situação. Kohen Shenasa Halalá Viesh Lo Ach Kasher. Um Kohen que casou com uma Halalá, com uma mulher que era uma Halalá, uma falha. Então, o primeiro casamento é proibido. E ele falece. E o irmão que resta em vida também é Kohen. Então, tanto o primeiro quanto o segundo não podem casar com uma Halalá. Os dois casamentos são proibidos. Mais um exemplo. Israel Shenasa Mamzeret Viesh Lo Ach Israel. Um judeu comum que casa com uma mamzeret, que nasceu de um adultério. E ele falece, o irmão também é um judeu comum. Os dois são proibidos de casar com essa mamzeret. Os dois casamentos são proibidos. Ou, um quarto exemplo, mamzer, shenasava de Israel, veshuach mamzer. Um judeu que ele é um mamzer, que nasceu de um adultério, ele não pode casar com uma mulher comum. Ele casa com uma mulher comum, o primeiro casamento é proibido. E ele falece, o irmão dele também é mamzer, também nasceu do adultério. Então, os dois não podem casar com uma mulher comum. Tanto o primeiro quanto o segundo casamento são proibidos. Asurot le'elu ve'le'elu. Esses quatro exemplos são proibidos tanto o primeiro quanto o segundo casamento. Continua a Mishnah. Veshar kol ha'nashim. Todas as outras mulheres que não foram citadas aqui. Mutarot le'ba'alehem ve'le'em mehem. Tanto o primeiro quanto o segundo casamento, num caso comum, são permitidos. Um judeu comum que casa com uma judia comum, o casamento é proibido, permitido. Se ele falece, ela vai casar com um irmão, que também é um judeu comum, tanto o primeiro quanto o segundo casamento são permitidos. A Mishnah continua nos ensinando mais uma lei. Shniot me deverei sofrer. Shniot quer dizer o seguinte, nós sabemos que a Torá proíbe uma pessoa de casar com as parentes dele. Vieram os seus sábios e proíbem a pessoa não só de casar com as parentes próximas, mas também um círculo de parentes mais afastadas também são proibidas de casar com a pessoa. Por exemplo, segundo as leis da Torá, um homem pode casar com a sua neta. Vieram nossos sábios e proíbem a pessoa de casar com a neta. Isso é chamado de shniot. São parentes que são proibidas de casar com a pessoa por uma proibição de nossos sábios. Então, diz a Mishnah. Se a mulher ela era proibida pela proibição de nossos sábios para o primeiro marido, mas não era parente do segundo marido, esse caso entra na categoria de Asurah Labar, Muteret Labar, a segunda categoria, na qual o primeiro casamento era proibido e o segundo é permitido. Shinah Labar, Vro Shinah Labar, se ela é parente somente do segundo irmão, mas do primeiro ela não é parente, isso entra na categoria de Asurah Labar, Muteret Labar, a primeira categoria, na qual o primeiro casamento era permitido, já o segundo é proibido. Shnia leze veleze. Se ele é parente tanto do primeiro quanto do segundo irmão, a sura leze veleze vai entrar na categoria que diz que tanto o primeiro quanto o segundo casamento é proibido. Conclui a Mishnah dizendo: se vem um homem e casa com uma mulher que lhe é parente, Shniot, ou seja, uma parente que os sábios proíbem ele de casar com ela, ela ktuvá, ela lo ktuvá, velo perot, velo mzerot, velo blot. Essa mulher que transgrediu e casou com um homem que lhe era proibido, ela perde o direito de receber a ktuvá. Ktuvá é a quantia que qualquer marido ele se compromete de pagar para sua esposa, caso ele se divorcia dela, ou se ela se viúva dele, ele deve pagar para ela uma quantia de dinheiro. Então, já que ela transgrediu a proibição e casou com a proibição de Shniot, num caso desse, ela perde todos os direitos, não só a Ktuvá, e também todos os outros direitos que qualquer mulher tem, ela perde esses direitos. Ve'avlat kasher, porém, se eles têm um filho, esse filho é um judeu comum. Porque não é uma proibição da Torá, e sim uma proibição dos nossos sábios. Por isso, a criança que nasce é um judeu comum. Porém, enquanto ele ainda está casado com ela, a gente obriga ele a se divorciar dela, porque é uma proibição dos nossos sábios. Conclui a Mishnah. Almaná le kohen gadol. Porém, se vem um grande sacerdote e casa com uma viúva, o que é proibido. Ou grushá v'chalutzá l'kohen ediot, ou um sacerdote comum que casa com uma divorciada, que também é proibido. Mamzeret v'entrar Yisrael batisrael antir mamzer. Ou um judeu que ele é um mamzer, que nasceu de um adultério, que casa com uma judia comum. Ou uma mulher que ele é mamzeret, que casa com um judeu comum. Todos esses casos, yeshlem k'tuvá. Mesmo sendo essas proibições da Torá, ironicamente, nesses casos, a mulher não perde o direito de receber a ktuvá. No primeiro caso, mesmo que a proibição era somente uma proibição dos nossos sábios, a mulher perde o direito de receber a ktuvá. E nesses casos, mesmo sendo uma proibição da Torá, ela não perde o direito de receber a ktuvá. O motivo dessa lei irônica a gente vai ver no próximo daf. Então agora a Mishnah vai agmará, vai analisar todos os exemplos que a Mishnah trouxe. Diz a Gemara: Mai ira de Tani Nassá Litnei Kidesh. No primeiro exemplo que a Mishnah trouxe, diz o seguinte: um Kohen Ediot, um sacerdote comum, que casa com uma viúva e ele falece, e o irmão que resta em vida é um grande sacerdote. A viúva é proibida para o Kohen Gadol, para o grande sacerdote. Por isso, o primeiro casamento era permitido, que era um sacerdote comum, que pode casar com uma viúva. Uma vez que ele falece, o segundo casamento com o Kohen Gadol é proibido. Pergunta a Gemara: por que a Mishnah disse justamente um caso no qual ele se casou com a viúva? Por que não disse um caso que somente ele noivou com a viúva? Basta ele noivar com a viúva e ele falece, isso já basta dela ter a obrigação de casar com um irmão. Então, poderíamos citar que nesse caso, o primeiro casamento é permitido e o segundo é proibido. Por que dissemos justamente um caso que o primeiro marido, que era um sacerdote comum, um Kohen, ele casou com ela? Bastaria noivar. Vechiteima, diz a Gemara, não me diga, tama de nassá, de avalei, aseverota ase, avalkidesh, ate aseverota relota ase. Não me diga o seguinte, que o motivo que o autor da Mishnah disse justamente um caso que ele casou, é pelo seguinte motivo, porque uma vez que ele casou com ela, e o irmão que resta em vida é um Kohen Gadol, um grande sacerdote, existem agora duas proibições que impedem o irmão de casar com ela. Número um, ela é uma viúva, como vimos, e ela é proibida de casar com Kohen Gadol. Número dois, uma vez que ele casou com ela, ela já não é mais virgem. E o Kohen Gadol, ele tem a obrigação de casar com uma mulher virgem. Então existem duas proibições que impedem o irmão que está vivo, de casar com ela. É por isso que a gente diz que o casamento é proibido e ele não pode casar com ela. Porém, se ele somente noivou, então ela continua virgem. A única proibição é a proibição dela ser uma viúva. Nesse caso, já que ele tem a mitzvah de casar com ela, talvez é permitido ele casar com ela, porque só existe uma proibição que recai, somente a proibição dela ser uma viúva. Já não tem mais aquela proibição que ela não é mais virgem? Será que nesse caso talvez ele é permitido de casar com ela? Não me diga isso, fala Gmará. Veakura pirkin, porque toda a nossa Mishnah, a sevrotaseu, veroati da sevrotase, toda a nossa Mishnah traz outros casos nos quais só existe uma proibição. Isso é o bastante para impedir de fazer a mitzvah. Aprendemos daqui que uma proibição já basta. Por isso, poderemos citar também um caso que o primeiro irmão, o Kohen, somente noivou. Por que então citamos um caso que ele casou? A Gemara responde: Mishum de Kabai Limitnei Seifa. Já que na terceira categoria, na continuação da Mishnah, trouxemos o seguinte caso: Kohen Gadol Shenasa Almaná. Que se um Kohen Gadol, um grande sacerdote, casa com uma viúva, e ele tem um irmão que é um sacerdote comum, já que ele transgrediu uma proibição, ele torna ela uma halalá, e ela não pode casar com um irmão que é um sacerdote normal, um coelho idiota. Somente um caso que ele casou com ela, ele torna uma halalá. Se ele somente noivou com ela, ele não torna ela uma halalá. Já que nesse caso, Davka Nassá, deixava halalá, somente o casamento que torna ela uma halalá, a Valkidesh, Sharalei, se somente ele noivou, então ela continua permitida para o irmão que é um coelho comum. Por isso que no primeiro caso também citamos caso de casamento e não caso de noivado. Já que na terceira categoria tivemos que dizer justamente casamento e não noivado, por isso também na primeira categoria falamos um caso desse. Pergunta Agmará, Vadetani Mishum Seifa? Litni Mishum Itziata? Por que você vai, segundo a terceira categoria? Na segunda categoria, trouxemos um caso de um Kohen Gadol, que ele noiva com uma viúva. Assim também poderemos dizer na primeira categoria da nossa Mishnah, do caso que o Kohen somente noiva com a viúva. Por que então, volta a pergunta, por que então trouxemos um caso que ele casou? Poderemos dizer um caso que ele somente noivou com ela. Ela, responde a Gemara, Mishum Bat Bukta. O motivo é porque no segundo exemplo, que vem logo depois desse primeiro, a Mishnah diz o seguinte, de Kabbalah Limitnei Halal Shenasak Sheira. O segundo exemplo é de um Kohen Halal, um Kohen falho, que ele casa com uma mulher comum e ele torna ela uma Halalá, e aí é proibida de casar com um irmão que é um Kohen comum. Somente o casamento torna ela uma halalá. Tama de nasada chama halalá. Fala que deixa, Charlie, se ele somente noivou, ele não torna ela uma halalá. Me chamar que tá nasá. Já que no segundo exemplo, a gente é obrigado de citar um caso de casamento, por isso também no primeiro exemplo, que vem logo antes, também citamos um caso de casamento, não somente um caso de noivado. Agora pergunta mais uma pergunta. O primeiro exemplo, então, é de um Kohen comum que ele casa com uma viúva, o que é permitido, e ele falece, e o segundo irmão que resta em vida é um Kohen Gadol, um grande sacerdote, que é proibido de casar com uma viúva. Então, o primeiro casamento era permitido, porque um Kohen comum pode casar com uma viúva. Já o segundo casamento do irmão que está vivo é proibido, porque ele é um Kohen Gadol, que não pode casar com uma viúva. Pergunta maravilhosa, pergunta interessante. Uma ira de Tana Almaná, Litnei Betulá. Por que você precisa me trazer um caso de que o primeiro irmão casou com uma viúva e aí ela é proibida para o segundo irmão, para o Kohen Gadol? Você pode dizer um caso mais simples. Pode dizer que ele simplesmente casou com uma mulher comum e uma vez que ele falece, já que ele faleceu, torna-se automaticamente uma viúva. E aí ela é proibida de casar com o irmão que está vivo, com o Kohen Gadol. Por que você teve que citar um caso que ela já era viúva antes do casamento. Diga o caso que ela era uma mulher comum, mas já que ele falece, ela torna-se uma viúva. E aí ela é impedida de casar com o Kohen Gadol, que resta em vida. Por que você me trouxe um caso que ela já era viúva antes? Vehi teima. E se você vai me dizer, Kasavar haitana nisuim alishonim mapilim, você vai me dizer o seguinte, o autor da nossa Mishnah sustenta que toda proibição que ela só recai depois do casamento, depois da chupá, depois do casamento, do primeiro casamento, toda proibição que vem depois do primeiro casamento, ela já não impede o ibum, ela já não impede o segundo casamento. Se na hora do primeiro casamento ela era permitida por o segundo homem, mesmo se depois vai recair uma certa proibição sobre ela, isso não vai impedir o segundo casamento de ocorrer. Por isso, se ela não era viúva na hora que ela casa com o primeiro, se ela se tornou viúva depois, isso não impede o segundo casamento. Talvez isso que sustenta o nosso autor da Mishnah, e por isso ele disse um caso que ela já era viúva antes. Não diga isso, fala Gmará. Por quê? Harei halal shenasa ksheira velo amir nisuim arishonim apelim. A gente vê no caso de um Kohen halal, um Kohen falho, que casa com uma mulher, e ele torna ela uma halalá. Na hora que ele casa com ela, ela não se torna uma halalá. Somente uma vez que eles têm uma relação, isso que torna a mulher uma halalá. Então a proibição só recaiu depois do segundo casamento. Na hora do casamento, na hora da chupá, eles ainda não eram, ela não era uma halalá. E vemos aqui que é uma proibição que recai depois, ela também impediu o segundo casamento de ocorrer. Assim também no nosso caso, poderíamos trazer um exemplo de uma mulher que ela não era viúva, e na hora que o primeiro irmão falece, ela torna-se viúva, e automaticamente ela é proibida para o irmão que está vivo, que é um Kohen Gadol. Então, qual que é a resposta? Responde agora, Havadai Mishum Seifa. Aqui a resposta é clara. O motivo é que quisemos trazer um caso parecido com o fim da Mishnah. Mishum Dikavai Limit Naseifa Kohen Gadol Shenasar Talmaná Veshlo Ach Kohen Gadol O Kohen Ediot Davka Almaná Aval Betura Chazali. Mishumachi Katanei Almaná. Na continuação da Mishnah, nós vemos um caso de um Kohen Gadol que casa com uma viúva e ele falece e o irmão dele é um Kohen comum. Só já que ele casou com ela, ele teve uma relação com ela, ele tornou ela uma halalá. Então, nesse caso, mesmo sendo uma viúva, que geralmente é permitido para um Kohen comum, nesse caso que ela se tornou uma halalá, ela é proibida para o Kohen comum. Nesse caso, a gente é obrigado de dizer que ela já era viúva antes, porque somente porque ela era viúva e ela era proibida para o Kohen Gadol, por isso ele torna ela uma halalá. Já que nesse caso tivemos que exemplificar com uma mulher que ela já era viúva antes do primeiro casamento, por isso que nesse primeiro caso trouxemos também um exemplo de uma mulher que já era viúva antes do primeiro casamento. Mas realmente, também uma viúva, também uma mulher comum que casa com um Kohen e ele falece e aí ela se torna viúva, ela realmente já não pode mais casar com um irmão que é Kohen Gadol. Agora, Matki fala a Papa. Vem a Papa e pergunta uma pergunta interessante. Imita leha de Chiat Rav Dimi, Am Rav Yohanan. Diz a Papa o seguinte. Veio Rav Dimi e disse a seguinte lei no nome de Rav Yohanan, Mitzri. A lei se trata com relação a um egípcio. Não um egípcio de hoje em dia, do povo que mora no Egito. Os egípcios da era antiga era um povo, uma nação especial. A lei da Torá com relação a essa nação, que não existe mais hoje em dia, é uma lei interessante. Se, diz a Torá, se vem um egípcio se converter, então vem um egípcio, ele pode se converter, ele se torna judeu. Porém, ele não pode casar com uma mulher comum. Ele só pode casar ou com uma egípcia semelhante a ele, ou com uma convertida, ou com algumas outras mulheres especiais. Porém, com uma mulher comum, judia, ele não pode casar. Não só ele não pode casar, também o filho dele, que é a segunda geração do egípcio, também não pode casar com uma mulher comum. Somente um neto, um egípcio de terceira geração, somente um egípcio de terceira geração que já é permitido de casar com uma mulher comum. As duas primeiras gerações são proibidos. Somente o neto de convertido, a terceira geração, que é permitido de casar com uma mulher comum. Veio Rav Din, em nome de Rabbi Yochanan, e diz o seguinte: Mitzri Sheni, veio um egípcio de segunda geração. Shenasa Mitzri Tishoná, e casa com uma mulher egípcia de primeira geração. E aí eles têm um filho. Será que esse filho ele vai atrás do pai? E se o pai é segunda geração, ele já é terceira geração? Ele já é permitido de casar com uma mulher comum? Ou será que ele vai atrás da mãe? A mãe é uma egípcia de primeira geração. Logo ele se torna um egípcio de segunda geração e ainda é proibido de casar com uma mulher comum. Será que ele vai atrás da mãe ou será que ele vai atrás do pai? Disse Rav Dimi, Bna Sheni Havei, o filho vai atrás da mãe. E se a mãe é uma egípcia de primeira geração, ele se torna um egípcio de segunda geração. Mesmo que o pai é de segunda geração, ele continua de segunda geração, ele vai atrás da mãe. Se essa lei está certa, pergunta da Papa, Litneinami, poderíamos trazer mais um exemplo na nossa Mishnah. A Mishnah trouxe vários exemplos com relação às quatro categorias. Primeiro casamento é proibido, segundo casamento é proibido, etc. Vimos vários exemplos na nossa Mishnah. Poderíamos citar mais um exemplo. Seria o seguinte exemplo. Mitri Sheni Shenasa Shtei Misiot. Vem um egípcio de segunda geração e casa com duas mulheres. Achat Rishonah v'achat Shniyah. A primeira mulher é uma egípcia de primeira geração e a segunda mulher é uma egípcia de segunda geração. A primeira de primeira geração, a segunda de segunda geração. Vayu Banim Mirishonah v'ashniyah. E ele teve um filho de cada uma. Logo, o filho da primeira, que era de primeira geração, ele se torna um egípcio de segunda geração, porque vimos que ele vai atrás da mãe. Então ele se torna um egípcio de segunda geração. E o filho da segunda, que era de segunda geração, ele já é um egípcio de terceira geração. Então temos agora dois homens, um egípcio de segunda e um egípcio de terceira. E Nasuv Kirhayu, se eles casam com mulheres que lhes são permitidas, ou seja, o primeiro irmão, que é de segunda geração, casa com uma mulher que também é uma egípcia de segunda geração, e o segundo irmão, que é de terceira geração, ele casa com uma mulher que também é de terceira geração, e um dos dois falecem, e aí a esposa deve casar com o irmão que resta em vida, nesse caso, isso cabe à primeira categoria, Mutarot Lebalehem Vassarot Lebemehem, que o primeiro casamento era permitido, como dissemos, e o segundo casamento vai ser proibido, porque a esposa do primeiro, que é de segunda geração, não pode casar com o segundo, que é de terceira geração, já é um judeu comum, e a esposa do segundo, que é de terceira geração, não pode casar com o primeiro, porque de terceira geração, ela não pode casar com o primeiro, que ainda é segunda geração. Então, poderíamos trazer esse exemplo na Mishnah. Vei Eipor, e se esses dois irmãos, de segunda e de terceira, casam com as mulheres que lhes são proibidas, Vei Eipor Venassuf, ou seja, o primeiro irmão casa, que é de segunda geração, ele casa com uma mulher de terceira geração, o que é proibido, e o de terceira geração, o segundo irmão, que é de terceira geração, ele casa com uma mulher de segunda geração, que também lhe é proibido, e nesse caso, e aí um dos dois falecem, e a esposa deve casar com outro, nesse caso, isso cabe à segunda categoria, Mutarot Lebehem, Vassarot Lebalehem, o primeiro casamento, como a gente explicou, é proibido, eles não podem casar, mas se eles falecem, o segundo casamento é permitido, porque a esposa do primeiro, de terceira geração, ela pode casar com o segundo irmão, que ele também é de terceira geração, e a esposa do segundo irmão, que é uma de segunda geração, ela pode casar com o primeiro irmão, que também é de segunda geração. Então, esse seria o exemplo para a segunda categoria. Mutarot Leelo Leelo, a quarta categoria, que tanto o primeiro quanto o segundo casamento são permitidos. Gioret, Se os dois egípcios casam com convertidas e um dos dois falecem, então é proibido de um egípcio casar com uma convertida. Também o primeiro quanto o segundo casamento são permitidos. A Serot Le'Elvelu e a terceira categoria que a Mishnah disse que tanto o primeiro quanto o segundo casamento são proibidos seria Ailoniot. Se uma mulher que não tem menstruação, ela não pode casar com nenhum judeu, nenhum judeu comum. Então, se eles casaram com uma mulher dessa, tanto o primeiro quanto o segundo casamento são proibidos. Então, a questão é, por que o autor da nossa Mishnah, ele não trouxe todos esses exemplos dos egípcios? Podemos dizer um exemplo para cada categoria, com esses dois irmãos egípcios, de segunda e de terceira, como explicamos, a gente poderia trazer exemplos para a nossa Mishnah. Por que, então, o autor da Mishnah não trouxe esses exemplos? Responde Agmará, Tana Veshier. O autor da Mishnah não citou todos os casos possíveis e imagináveis. Citou alguns casos, mas não todos. Pergunta Agmará, mais Shier de Aishier. Como é que você sabe que realmente o autor não traz todos os exemplos possíveis e imagináveis? Será que existe mais algum exemplo que ele poderia ter trazido e não trouxe? Fala Agmará, sim. Ptsuadaká. Um homem que tem um problema no seu genital, ele é proibido de casar com mulheres comuns. O autor da Mishnah poderia trazer exemplos com uma proibição dessa. Um homem desse, o primeiro casamento é proibido, o segundo é proibido. Disso que ele não trouxe, esse caso, concluímos que ele não trouxe todos os exemplos possíveis e imagináveis. E assim também não trouxe o caso do egípcio. Fala Gemara, Im Shum Tzuada Ka Lav Shiura. Isso que o autor não trouxe o caso desse homem que tem esse problema, do pessoal da cá, isso não quer dizer nada, porque ele já trouxe outros exemplos que são proibições comuns da Torá. A gente pode deduzir, assim como essas proibições impedem o casamento, assim também a proibição de pessoal da cá, que é uma proibição comum, também proíbe o casamento. Já o egípcio é um insuracê, é uma proibição diferente. Por isso, pode ser que ele não impede o casamento. Então, não podemos aprender disso que o autor não trouxe o pessoal da cá? Fala, Gmará, o que tem a ver? Atu Hiovei Lavin Milo Katanei Vyadar Tanei? A gente vê na Mishnah que o autor ele traz alguns exemplos de proibições comuns, que ele repete algumas vezes. Como a gente vê, Ve'akatani koine diot shenasa almaná ve'halal shenasa ksherá. O autor trouxe um segundo exemplo de um kohen que ele era halal, que ele casa com uma mulher comum e ele torna ela uma halalá, ele não pode casar com o irmão dele, como vimos. Por que trouxe essa lei? Por que a gente não falou que a gente poderia deduzir? A gente poderia deduzir isso da primeira lei, que tem uma proibição comum. Vemos aqui que o autor da Mishnah, ele cita vários exemplos, e a gente não fala que a gente deve deduzir sozinho. Ele exemplifica algumas vezes. Assim também o pessoal da cá poderia ter trazido. Disse que não trouxe, deduzimos que o autor da Mishnah não trouxe todos os casos. Fala, Gmará, sabe por que o autor repetiu e trouxe também esse caso do halal que casou com uma mulher comum? Ha'utz li halil ha'shmuinan, que é devu de la'av. Esse caso vem nos ensinar uma lei nova, que diz Ravi da Amarav, Louzeruk Sherot, e Nasele Psulim. Ou seja, vem nos dizer que mesmo que o Kohen, o primeiro irmão, era um halal, ele casa com uma mulher que era Kohenet, era filha de um sacerdote, filho de um Kohen, mesmo ela sendo uma filha de um sacerdote, ela não tem nenhuma proibição de casar com esse Kohen halal, de casar com esse Kohen falho. Então, e por isso que o autor trouxe esse caso. Não porque ele repete várias vezes sem necessidade. E sim porque ele quis nos ensinar essa lei. Que uma Kohenet pode casar com um halal. Continua Agmará perguntando. Ve'akatanei halal shenasa ksherá ve'israel shenasa bat israel ve'shvach mamzer. O autor da Mishnah trouxe mais um exemplo de um judeu que casa com uma judia comum, ele falece, e o irmão que resta em vida é um mamzer. E aí o segundo casamento é proibido. Se você diz que devemos deduzir, deduzir automaticamente. Então, por que o autor trouxe esse caso? Responde a Gemara, nami lav miadal mitna. Isso também não quer dizer uma repetição. Yashmuinan lav shen shavebakol, vekamashman lav shavebakol. Porque até agora trouxemos somente proibições que não recaem sobre todo mundo, e sim somente sobre um grupo específico, como os sacerdotes ou o Kohen Gadol. E agora o autor traz um caso de a proibição de mamzer que recai sobre todo o povo igualmente. Então isso ainda não é uma repetição. Insiste a Gemara, ha, katane, Israel, shansa, mamzer, etveshvach, Israel. Porém, o autor da Mishnah trouxe mais um exemplo de um judeu que casa com uma mulher que é mamzeret, que nasceu de um adultério, e ele tem um irmão que é um judeu comum. Nesse caso, os dois casamentos são proibidos, porque ninguém pode casar com essa mamzeret. E esse caso é uma redundância. Já ensinamos um caso de mamzer, que é a proibição que recai sobre todo o povo. Por que o autor trouxe esse caso? Aprendemos aqui que a gente não deve deduzir automaticamente todos os casos. Aprendemos daqui que o autor não quer que a gente vai deduzir outros casos. E assim também ele poderia ter trazido o caso do Psoadaká, porque a gente não deve deduzir automaticamente, como vemos que ele traz casos que também a gente pode deduzir, mesmo assim ele traz. Assim também ele deixou de trazer o caso de Psoadaká, e assim como ele deixou de trazer o caso de Psoadaká, esse é o motivo que ele não trouxe o exemplo dos egípcios. Porque ele não trouxe todos os casos possíveis, e sim, somente um pequeno número de exemplos. Shmamina, essa é a conclusão da Gemara. Agora a Gemara retoma a seguinte lei. Gufa amar a viúda amará. Como vimos, disse a viúda no nome de Rav, louzeru ksherot leinaser psulim. Ou seja, um kohen sabe, um sacerdote, ele não pode casar com uma halalá. Ele não pode casar com uma mulher que ela é falha. Por exemplo, se essa mulher nasceu de um casamento proibido, o pai dela era sacerdote, era kohen, e casou com uma divorciada, nasce uma filha dessa, ela é uma halalá, ela não pode casar com um kohen normal. O kohen é proibido de casar com uma halalá. Vem a viúda, no nome de Rav, diz o seguinte: uma filha de um kohen que não é halalá, uma filha de um sacerdote, kohenet, comum, ela não é falha. Ela é permitida de casar com um kohen falho. Somente um kohen, que ele não pode casar com uma mulher que ela é falha. Mas uma mulher, ela é permitida de casar com um homem que ele é falho. Fala, Gemara, leia uma messaia lei. Vamos trazer uma prova para essa lei da nossa Mishnah. Como vimos, um dos casos que a nossa Mishnah trouxe, halal shenasak shera, o caso é de um kohen halal, um kohen falho que casa com uma kshera, com uma mulher que não é halalá, e ele torna ela uma halalá, e aí ela é proibida de casar com outro kohen. Vemos, de qualquer modo, que ela era permitida de casar com o halal. Como é que ela casar com ele? É proibido. Vemos aqui que ela é permitida de casar com ele. Mai lav kohenet areuyalo mai kshera kshera lekeuná. A Mishnah disse que o halal casou com uma kshera, uma mulher que ela é kasher. A palavra kasher quer dizer que ela é kasher de casar com os kohanim, ou seja, ela também é filha de um kohen. E vemos que ela é permitida de casar com um halal. Uma prova, disse a viúda, no nome de Rav. Fala que maraló, israelite. O mai kshera, kshera la kahal. Não, o que a palavra kshera quer dizer que ela pode casar com judeus comuns, mas não quer dizer que ela é filha de um kohen. Pergunta a Gemara, yahi, yesh loach kasher. A continuação da frase é que ele casou com uma kshera e ele falece, e o irmão dele é um kasher. Yah, yesh loach kasher. Essa é a próxima frase, a continuação da frase. Nami kasher la kahal, me fala de upa sua kahal. Será que a palavra kasher quer dizer que ele pode casar com as pessoas comuns? Quer dizer que o primeiro não pode casar com as pessoas comuns. Ele é um halal, afinal de contas. Ele pode casar com pessoas comuns. Era lá, kohen. Lógico que a palavra kasher, com relação ao irmão que resta em vida, quer dizer que ele é um kohen comum. O mideu kohen, hi kohenet. Isso quer dizer que a palavra kasher, com relação à mulher, também quer dizer que ela é uma kohenet. E realmente aprendemos daqui que ela é uma kohenet e ela pode casar com um halal. Fala que mas não. Isso não é uma prova. Pode ser que a palavra kasher com relação ao irmão quer dizer que ele é um kohen, e a palavra kasher com relação à mulher quer dizer que ela é uma judia comum que pode casar. Mas não temos uma prova para o que disse a viúda, que uma filha de um sacerdote, uma kohenet, pode casar com um halal. Então ainda não temos uma prova para o que disse Levi Yehuda Ben Rav. A continuação amanhã, Brat Hashem. Até mais.